passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. Nossa entrevistada de hoje é a escritora carioca Nilma Lacerda. Sem dúvida, uma de nossas mais importantes escritoras contemporâneas. Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora em leitura e escrita, especialista em literatura para crianças e jovens, Nilma Lacerda firmou-se como romancista em 1985, com o livro Manual de Tapeçaria, aclamado pelo editor Enio Silveira e Prêmio Rio de Literatura. Seguiram os livros Dois Passos, Pássaros e O Voo Arcanjo, de 1987, e Viver é Feito à Mão, de 1989. Nilma Lacerda recebeu o Prêmio Jabuti em Literatura Juvenil com o livro As Fatias do Mundo, que em 1997 também mereceu o Prêmio Orígenes Lessa da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil. Premiados por esta mesma instituição foram ainda, no ano de 2000, Cartas do São Francisco, Conversas com Rilke à Beira do Rio e Fantasias, Fingimentos e, finalmente, três livrinhos separados. Publicou em 2010 Bárbara debaixo da Chuva e Sortes de Vila Amor, este recém-contemplado com o Prêmio de Melhor Livro Juvenil da Bienal Brasil do Livro e da Leitura, em Brasília. Nilma Lacerda, pessoa física, veio ao mundo graças à intervenção de um bisturi cirúrgico. Eu pergunto, e a escritora Nilma Lacerda, como nasceu?
Margarida, a escritora nasce numa oficina literária com Ciro dos Anjos, e quando eu, já num curso de mestrado em literatura brasileira, descubro que podia passar para o outro lado do tabuleiro, né? Porque antes eu era a professora de literatura, lia textos, analisava, procurava ver a importância de determinada obra na história da literatura. E naquele momento, fazendo oficina literária com Ciro dos Anjos, eu descobri que pulsava bastante forte o desejo de, do outro lado, também tecer os tapetes, também tecer os textos, né, que viessem a suscitar leituras de outros professores, de outros leitores. Começa então aí a minha produção, assim, num inicial deslumbramento com a consciência de, nossa, eu também posso fazer isso.
Começou ao mesmo tempo que a sua carreira docente?
Não, a minha carreira docente, ela começa quando eu tenho 18 anos, né, e a essa altura eu já estava com 26 anos, nós estávamos aí em 1977, 1978. Aliás, 76, eu acho, foi o curso com o Ciro dos Anjos. E eu levo algum tempo escrevendo silenciosamente até publicar o Manual de Tapeçaria, com que eu ganho o Prêmio Rio, conforme você mencionou, em 1984. Ele é publicado em 1985. Então, a carreira docente começa praticamente quase que uns 20 anos antes da carreira literária. Tanto que na carreira literária, o Manual de Tapeçaria é um romance sobre a educação pública brasileira, né? É uma ficção, mas que tem como tema os acertos, mas sobretudo os desacertos da educação pública no Brasil.
É um romance endereçado aos adultos, não?
Sim. Eu tenho outras obras também para adultos. Aliás, eu gosto sempre de dizer que alguns textos meus, crianças e jovens também podem ler, porque se discute bastante. Há uma literatura que é específica para crianças e jovens. Eu acredito que haja textos que, por uma questão de fôlego, de experiências de vida, crianças e jovens também possam ler. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a produção de um autor no Brasil, escreva ele para crianças, jovens ou adultos, é uma produção de literatura brasileira.
Agora, houve uma decisão, não, de escrever prioritariamente para jovens leitores?
Não, Margarida, foi assim, acontecendo, né? Quer dizer, como eu começo, eu me aproximo da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil para oferecer uma colaboração de trabalho e começo a apresentar críticas, a apresentar trabalhos em congressos, palestras. Eu vou me envolvendo com essa produção e vai acontecendo. Eu realmente não controlei muito, eu tenho outros romances adultos, inéditos, contos, mas a produção, né, que crianças e jovens também leem, foi acontecendo, foram chegando convites, os prêmios foram acontecendo, enfim, eu não controlei muito isso, né? foi um processo de estar imersa, estar em diálogo naquele meio e realmente atender ao fluxo.
Pois bem, antes de falarmos ainda um pouco mais a respeito da sua produção literária publicada, eu gostaria de saber um pouco a respeito da sua tese de doutorado, que foi um romance, não é verdade?
É isso mesmo.
Ela continua inédita ou não?
Continua, mas eu já passei por 2, 3 editoras, eu espero que agora, finalmente, daqui mais um ano, ela seja publicada. O meu orientador foi Silviano Santiago e eu chego justamente com um projeto de querer escrever um romance. E aí Silviano acha uma boa ideia. Eu tinha ideia também de escrever um ensaio que dialogasse com esse romance. E aí Silviano vai e diz, não, deixa essa ideia de lado. E me dá 2 diários de romances para ler. O diário Dr. Fausto, do Thomas Mann, que tem por subtítulo O Romance de um Romance, em que ele vai realmente descrever todo o processo da construção do Dr. Fausto, e as pessoas com quem ele dialogava, as leituras que fazia, as decisões que tomava. E me dá também o diário dos falsos moedeiros do Gide. Então ele manda que eu leia os diários e, claro, quando eu acabei de ler os diários, eu disse a ele, tudo bem, Silviano, então eu vou fazer um diário. Tanto que o romance da tese se chama Olho de Rembrandt e o segundo volume, que é o diário, se chama Envinhadalhos, Diário de Olho de Rembrandt. Porque a metáfora da comida, da cozinha, é muito forte em Olho de Rembrandt. E aí eu vi que o romance ficou assim um pouco envinhadalhos, né? No tempero, apurando para que o sabor dele, ao final, fosse o melhor possível.
E a sua ideia é publicar o romance e o diário, né? Da construção.
É, a ideia é publicar o romance e o diário. Até porque nós temos poucas reflexões sobre o ofício literário no Brasil. Já o Trandorado começa... As autobiografias literárias, e a gente teria José de Alencar lá em Como e Porquê Sou Romancista. Depois, Altran Dourado, né, mais contemporaneamente, é que vai trabalhar com o Manual de Carpintaria. Nós temos outros autores, como Moacir Scliar, também refletindo. Nós temos Érico Veríssimo. Mas um diário de romance nós não temos nenhum na literatura brasileira. E eu acho que seria uma contribuição bastante interessante observar os erros, né, as hesitações... Sobretudo que era um romance que eu construí em diálogo com um grande romancista, um grande crítico, que é Silviano Santiago.
Eu lembraria nesse capítulo os textos da Lígia Bojunga Nunes, né? Que tem vários,
claro,
importantes, né?
É, você lembrou muito bem. A trilogia, né? Não que é livro, que é Fazendo a Minha Paz, que é a paisagem, que eu uso com frequência nos meus cursos de especialização em literatura infantil e juvenil na Universidade Federal Fluminense.
Estamos conversando com a escritora carioca Nilma Lacerda. Voltamos já.